Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, cordiais saudações. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, neste domingo, dia 30 de março de 2025, a fragilidade e a doença são experiências que todos temos em comum. Mais ainda, porém, somos irmãos na salvação que Cristo nos deu. Escreve o Papa Francisco na sua mensagem para o Ângelus deste quarto domingo da quaresma. Precisamos de pôr as diferenças de lado e, com coragem e responsabilidade, sentarmos-nos à mesa e iniciar um diálogo construtivo. É o apelo do Papa aos líderes do Sudão do Sul. Em tempos de guerra, os cristãos sejam testemunhas críveis da unidade. Escreve o Papa Francisco na mensagem enviada ontem ao arcebispo ortodoxo de Tirana, na Albânia, por ocasião da sua entronização. Na Nigéria, o presidente Tinubu defende reformas econômicas e pede unidade no seu encontro com os bispos católicos. A rubrica África em Clave Cultural, a cargo da colega Dulce Araújo, concluirá esta transmissão que vos é apresentada por Dulce Araújo e Bernardo Swat. Fique conosco e boa audição. Como tem sido habitual nos domingos anteriores, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou uma mensagem do Papa Francisco, ainda em convalescença na Casa Santa Marta, para o Ângelus deste quarto domingo da quaresma, que neste ano C é sobre a parábola do filho pródigo, que lemos no capítulo 15 de São Lucas. No Evangelho de hoje, escreve o Papa, Jesus percebe que os fariseus, em vez de se alegrarem porque os pecadores se aproximam dele, ficam escandalizados e murmuram nas suas costas. Depois conta-lhes sobre um pai que tem dois filhos. Um sai de casa, mas depois, acabando na pobreza, regressa e é acolhido com alegria. O outro, o filho obediente, desdenhoso do pai, não quer entrar na festa. Assim Jesus revela o coração de Deus, explica Francisco, sempre misericordioso para com todos. Cura as nossas feridas para que nos possamos amar como irmãos. Caríssimos, prossegue o Papa, vivamos esta quaresma ainda mais no jubileu como um tempo de cura. Eu também estou a vivê-lo assim, na minha alma e no meu corpo. Por isso agradeço de coração a todos aqueles que, à imagem do Salvador, são instrumentos de cura para os outros, com a sua palavra e com a sua ciência, com o carinho e com a oração. A fragilidade e a doença são experiências que todos temos em comum. Mais ainda, porém, somos irmãos na salvação que Cristo nos deu, sublinha o Papa na mensagem. Confiando na misericórdia de Deus Pai, continuemos a rezar pela paz, exorta Francisco, pensando na atormentada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, na República Democrática do Congo e em Myanmar, que também sofre muito com o terremoto. Um particular pensamento o Papa dedica-o ao Sudão e Sudão do Sul. Acompanho com preocupação a situação no Sudão do Sul, escreve Francisco. Renovo o meu sincero apelo a todos os líderes para que envidem todos os esforços para reduzir a tensão no país. Precisamos de pôr as diferenças de lado e, com coragem e responsabilidade, sentarmos-nos à mesa e iniciar um diálogo construtivo. Só assim será possível aliviar o sofrimento da querida população do Sudão do Sul e construir um futuro de paz e estabilidade. E no Sudão, a guerra continua a fazer vítimas inocentes, reconhece Francisco, exortando as partes em conflito a colocarem em primeiro lugar a proteção das vidas dos seus irmãos civis e auspicando que sejam iniciadas novas negociações o mais rapidamente possível, capazes de garantir uma solução duradoura para a crise e que a comunidade internacional aumente os seus esforços para enfrentar a terrível catástrofe humanitária. Mas também há factos positivos para Francisco, que cita, por exemplo, a ratificação do acordo sobre a delimitação da fronteira entre o Tajiquistão e o Quirguizistão, que representa um excelente resultado diplomático. Encorajo ambos os países a continuarem neste caminho, conclui o Santo Padre, com uma invocação a Maria, Mãe da Misericórdia, para que ajude a família humana a reconciliar-se na paz. Em tempos de guerra, os cristãos sejam testemunhas críveis da unidade, escreve o Papa Francisco numa mensagem enviada ontem ao arcebispo ortodoxo de Tirana, na Albânia, por ocasião da sua entronização. Promenores com a colega Mariângela Jaguraba.
Um exemplo a ser seguido no caminho do diálogo ecumênico, mostrando a urgência da unidade entre os cristãos enquanto muros de todo tipo são erguidos no mundo. A sua beatitude, Johann, arcebispo ortodoxo de Tirana, do Risitor da Albânia, Francisco indica como modelo seu predecessor, Anastás, que faleceu em Atenas em 25 de janeiro passado e testemunhou um zelo apostólico que deixou um legado profundo e duradouro na Albânia, escreve o Papa, particularmente na promoção da convivência pacífica entre homens e mulheres pertencentes a diferentes igrejas e tradições religiosas. Francisco escreve ao novo primaz ortodoxo eleito em 16 de março por ocasião da cerimônia de entronização na qual participou uma delegação vaticana guiada por Dom Flávio Pace, secretário do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, e composta pelo padre Andrea Palmieri, subsecretário do mesmo dicastério, e pelo Monsenhor Ionut Postreja, da Nunciatura Apostólica. Numa mensagem entregue pelo padre Pace, o Papa assegura a sua beatitude e Johann suas orações pelo ministério que ele agora está iniciando, dizendo estar certo de seu desejo de promover o diálogo como meio para superar as divisões e pela busca da plena comunhão entre todos os discípulos de Cristo. Nestes tempos difíceis, marcados por guerra e violência, é ainda mais urgente, enfatiza Francisco, que os cristãos deem um testemunho crível de unidade, para que o mundo possa acolher plenamente a mensagem evangélica de solidariedade fraterna e de paz. O Papa apela à responsabilidade de caminhar juntos para tornar cada vez mais visível aquela comunhão que, embora infelizmente ainda não completa, todavia já nos une, e conclui com a esperança de que, sob a orientação do primaz Johann, as relações entre a Igreja da Albânia e a Igreja Católica cresçam ainda mais, buscando novas formas de cooperação fecunda na proclamação do Evangelho, no serviço aos mais necessitados e renovando nosso compromisso de resolver as questões que ainda nos dividem por meio do diálogo da caridade e da verdade.
O presidente Bola Ahmed Tinubu garantiu aos cidadãos nigerianos que compreende perfeitamente as dificuldades que enfrentam devido às reformas econômicas em curso. No entanto, realçou que estas reformas são cruciais para construir uma nação resiliente e garantir um futuro próspero para as gerações vindouras. Lê-se num comunicado da presidência citado pela agência CISA África. O presidente fez estas observações quando recebeu uma delegação da Conferência Episcopal da Nigéria em Abuja. O encontro surgiu na sequência da recente sessão plenária dos bispos, em março, durante a qual os prelados criticaram o governo pelo aumento da insegurança e pela deterioração da economia. Dirigindo-se aos bispos, o presidente Tinubu sublinhou a necessidade de ajustamentos econômicos para o desenvolvimento nacional. A delegação da Conferência Episcopal, liderada pelo arcebispo de Owerri, Dom Lucius Ugorji, que reconheceu os esforços do presidente, ao mesmo tempo que expressou preocupações sobre as dificuldades econômicas causadas pela remoção dos subsídios aos combustíveis. E agora a palavra à colega Dulce Araújo para a rubrica África Enclave Cultural, hoje particularmente dedicada ao renomado cineasta maliano Suleiman Cissé, recentemente falecido. No âmbito da 29ª edição do FESPACO, Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, que teve lugar de 22 de fevereiro a 1 de março deste ano.
África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Decorreu de 22 de fevereiro, findo a 1 de março, a 29ª edição do FESPACO, Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, o mais emblemático festival cinematográfico da África e que exibe unicamente filmes de realizadores africanos e da diáspora. Este ano devia ter como presidente do júri das longas-metragens de ficção o renomado cineasta maliano Souleymane Cissé. Infelizmente, ele faleceu repentinamente 3 dias antes, aos 84 anos de idade. O poeta e editor Filintelizio, da Rosa de Porcelana Editora, vai-nos traçar na sua crónica o perfil desse grande artista. Teremos ainda alguns excertos da conversa com o cineasta e produtor moçambicano Pedro Pimenta, que faz parte da equipa encarregada de selecionar os filmes para esta edição do FESPACO. E destas notas da maliana Oumu Sangaré ao cinema maliano, na pessoa de Souleymane Cissé, que deixou já, dizíamos, este mundo, mas resta o seu importante contributo ao cinema africano, mundial. Filintelizio.
Souleymane Cissé, o cineasta maliano, um dos pioneiros do cinema africano, faleceu no passado dia 19 de fevereiro, em Bamako, aos 84 anos de idade. O cineasta estava nas vésperas da apresentação de 2 prémios antes do Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, conhecido como FESPACO, em que seria o presidente do júri este ano. Segundo o ministro da Cultura do Mali, Souleymane Cissé, era um monumento do cinema africano, autor de obras emblemáticas do cinema, através de filmes políticos, humanistas, sociais e fantásticos que marcaram a sétima arte. Nasceu em 1940 no Mali, no seio de uma família muçulmana. Na adolescência, fez o ensino secundário no Senegal. Desde então, foi atraído pelo cinema acompanhando o irmão às salas de cinema em Dakar. Em 1961, a sua paixão transforma-se em vocação. Depois de assistir a um documentário sobre o assassinato de Patrice Lumumba, o líder político da República Democrática do Congo, uma verdadeira epifania para um futuro cineasta. Com uma bolsa de estudos, foi estudar em Moscovo, na Universidade Estatal Russa de Cinematografia, que impulsionaria a sua carreira como um dos grandes da história cinematográfica africana. Aliás, terminou a formação em 1969, apenas 3 anos do lançamento de A Garota Negra, La Noire de filme de Ousmane Sembène, que é considerado o primeiro longa-metragem feito por um realizador negro africano. Em 1970, Cissé retornou para o Mali, dando início efetivamente ao trabalho com o cinema, primeiramente como operador de câmara e repórter, realizando filmes no interior do país para o Serviço Cinematográfico do Ministério de Informação, para depois ingressar-se na carreira de cineasta e posteriormente de produtor, ao fundar em 1977 a companhia Le Film Cissé, Cissé Filimo. Cissé dirigiu seu primeiro longa-metragem, Den Muzo, A Jovem, em 1975. O filme, falado em língua bambará, conta a história de uma adolescente muda que engravida após ter sido violada e em seguida rejeitada pela própria família. As autoridades malianas censuraram esse filme e o cineasta foi por algum tempo preso sob falsas acusações. o filme Bara, O Porteiro, de 1978, conta a história de uma revolta de trabalhadores malianos, enquanto Finié, O Vento, de 1982, narra a história de amor frustrado de dois jovens malianos, tendo como pano de fundo uma revolta estudantil. Waati, O Tempo, de 1995, acompanha a viagem de uma criança negra que deixa a África do Sul para atravessar o continente da Costa do Marfim ao Mali e à Namíbia. Cissé alcança a fama mundial com o lançamento em 1987 de Yelen, A Luz, em 1987. O filme venceu o prémio do júri em Cannes e foi indicado ao prémio de melhor filme estrangeiro pelo Spirit Awards de 1989. O cineasta americano Martin Scorsese considerou este filme como uma das grandes experiências reveladoras na sua vida como espectador de cinema. O seu último filme foi Oka, A Nossa Casa, de 2015, o quinto da sua carreira. O filme conta a história do despejo forçado de quatro irmãs da sua casa de infância pela polícia no ano de 2008. Em 2023, o Festival de Cannes prestou-lhe mais uma homenagem com o Carrosse d'Or, Prémio Carruagem de Ouro, pela parte da Sociedade de Realizadores de Filmes da França. Foi o segundo cineasta africano a receber tal distinção, depois de Ousmane Sambène, que a receber em 2005. A sua carreira de 50 anos foi dedicada a promover a África, um tempo mediado por vários prémios, incluindo por duas vezes a Étalon d'Or de Yenenga, o Grande Prémio do Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão do Ouagadougou e o Prémio do Júri do Festival de Cannes, feito até então inédito na história do cinema africano. A sua intenção fora criar um repertório de imagens e histórias que se compusessem aos estereótipos negativos sobre a sua cultura, produzidos ao longo da dominação colonial. Ele apontava o contexto da luta contra a dominação colonial como a origem central do seu desejo de se tornar cineasta. Mais do que fazer cinema, Souleymane Cissé pretendia recontar histórias como forma de abrir horizontes, de falar dos desafios e das belezas da África e de lutar, através do cinema, contra as desigualdades que marcam a realidade do continente africano.
E estas agora eram algumas notas de Marrabenta, ritmo tipicamente moçambicano, protagonizado aqui por Neyma. E moçambicano é Pedro Pimenta, cineasta, produtor com uma longa carreira no setor. Fez parte dos 9 membros do Comitê de Seleção dos Filmes para a 29ª edição do FESPACO e fala-nos das andanças desta tarefa.
Desde há alguns anos, o festival estabeleceu um comitê de seleção com representantes de vários países. É um comitê composto por 8 profissionais, do qual faço parte. É um trabalho árduo porque os últimos anos a África conheceu um desenvolvimento enorme da sua produção audiovisual em geral e do cinema em particular. Portanto, iniciamos esse processo em abril do ano passado e finalizamos em dezembro. Portanto, foi necessário esse tempo todo para que os membros do comitê pudessem ver as cerca de 1.450 candidaturas, todos os géneros e todos os formatos confundidos, ficção, documentário, animação, filme de escola, etc. Portanto, muitos filmes para ver, com reuniões regulares para debater e, na verdade, num processo de eliminação, chegarmos a um entendimento, a um consenso sobre os filmes que devem ser selecionados e devem participar do festival.
Quais são os critérios que adotaram para chegar a ter uma linha comum de seleção?
O critério essencial é a qualidade artística da obra. Há, sem dúvida, um critério que não está estabelecido, mas que é seguido que é entretanto de um festival pan-africano, a necessidade de um certo equilíbrio de representação do continente. Portanto, eu diria que são esses os critérios essenciais. Depois é o processo normal de discussão entre profissionais, discussão subjetiva, como qualquer discussão sobre cinema, para se chegar a um consenso, tendo em conta o equilíbrio da programação do festival. Isto é, procurando revelar obras que ou já tiveram algum percurso significativo noutros festivais, ou são obras que são apresentadas pela primeira vez, mas que têm a qualidade necessária para representar a cinematografia de um país ou de um cineasta, etc.
E, portanto, foi com esses critérios todos que de mais de 1.500 candidaturas chegaram a uma seleção daquilo que eu li, 235 filmes, não é?
É exatamente, é exatamente. Como eu dizia antes, um processo árduo, complicado, longo, porque há muita coisa que temos que deixar de fora, porque o festival e a cidade não têm capacidade para mostrar tanta coisa, capacidade de projeção, digamos, locais de projeção. Então, um dos critérios que nos é imposto é a quantidade máxima que podemos selecionar para cada secção do festival. Para a competição oficial de longa-metragem de ficção, por exemplo, são 17 títulos que tem que selecionar do universo de pelo menos 400 títulos. É verdade que existem secções paralelas, uma secção chamada perspectiva, que é competitiva também, um panorama que não é competitivo, mas pronto, o número de filmes selecionados é reduzido necessariamente em função das candidaturas.
E de entre os filmes selecionados oficialmente, sabemos que havia quatro dos países africanos de língua oficial portuguesa, duas longas-metragens, Hanani de Denise Fernandes, de Cabo Verde, Nome de Sana Nanada, da Guiné-Bissau, e dois documentários também, Latitude Fênix, de Welkent Bungé, da Guiné-Bissau, e As Noites Ainda Cheiram a Pólvora, de Inadelso Coça, de Moçambique. Foi, a seu ver, uma boa participação, tendo em conta que estavam outros dois filmes guineenses restaurados, filmes já de alguns anos atrás, O Regresso de Amílcar Cabral, de Sana Nanada, e Morto Nega, de Flora Gomes. Como é que vê essa participação dos Palop?
Ela continua reduzida, mas não deixa de ser significativo que havia esses títulos em competição ou simplesmente na mostra, o que é certamente a maior presença ao longo da história do FESPACO. O cinema dos Palop está muito pouco presente no FESPACO, historicamente, e haver esses filmes, todos eles de qualidade ímpar, pronto, significa alguma coisa. A presença dos filmes da Guiné-Bissau na secção de clássico também foi relevante, porque reveladora de uma história, de um cinema que existe, apesar das dificuldades, apesar dos constrangimentos. É um cinema que tem a sua história, desde há muitos anos, muitas décadas, e esses filmes restaurados foram redescobertos, obviamente, com muito interesse. O que é interessante para mim é que assistimos também a uma nova geração de cineastas dos Palops, que tanto os filmes de Cabo Verde, para além do Hanami, havia também o Pirinha, da Natasha Sans, o documentário de Cabo Verde, o documentário de Moçambique também, que já esteve noutros festivais, o filme da Guiné-Bissau, do Welkent Bungé também. Portanto, isso tudo é gente nova, é a nova geração que gradualmente vai se impondo no panorama dos seus países e do continente, o que é bom sinal também.
Pedro Pimenta, a nossa emissão de hoje é dedicada ao FESPACO, mas também àquele que devia ser o presidente do júri das longas-metragens, Suleiman Cissé. Quem era para si Suleiman Cissé, em poucas palavras, as suas impressões pessoais? Com certeza ter-se-á encontrado com ele ao longo dos vossos percursos. O que é que nos pode dizer acerca desse homem?
É interessante que, no meu caso pessoal, o meu primeiro contato com o cinema africano passa-se na antiga União Soviética com o Suleiman Cissé, quando nos encontramos em Tashkent nos anos 80, onde ele apresenta o filme dele, Finié, O Vento. E esse é o meu primeiro contato com ele. que depois, logo a seguir, é repetido no FESPACO, onde eu vou pela primeira vez, em 1983.
E ao longo do tempo, o meu contato com ele foi regular, normalmente em festivais, etc. A última vez foi em 2023, no Festival de Cannes, onde ele foi homenageado. E pronto, para mim, como para muitos da minha geração e mais jovens, marcou o cinema africano. Isto é, conseguiu dar um passo no sentido de trazer para o cinema africano algo mais que uma afirmação anticolonial e começou a tratar de temáticas da África contemporânea, dos países independentes, nomeadamente do seu país. Mais tarde, fez uma produção pan-africana de grande importância e isso tudo marcou várias gerações. Era um mestre, era um brilhante e era, sobretudo, um homem simples, humilde, muito prestável, muito disponível para a juventude. E foi uma perca enorme, sobretudo nas circunstâncias em que se verificou, dias antes de ele assumir pela primeira vez a presidência do júri do FESPACO. Mas penso que foi bem, a situação foi bem gerida e não resvalou para algo de mais patológico. Ele foi celebrado com dignidade, com honra, com saudade, mas sem perder de vista o momento de celebração do cinema africano que é o FESPACO. Nesse sentido, acho que a situação foi muito bem gerida.
Consulte a nossa página web para ouvir na íntegra esta entrevista com o cineasta e produtor moçambicano Pedro Pimenta. É em www.vaticanews.va.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Dulce Araújo, Bernardo Suárez e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web vaticannews.va. Votos de paz e bem e um ótimo fim de semana para todas e todos.